Ata da 22ª sessão plenária ordinária. Aos 21 dias do mês de agosto de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no Palácio Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinê. Ramos Lima Miranda, primeiro secretário. A presidência Surama Martins, sobre a proteção de Deus, abre a presente sessão e após é lido, executado o hino municipal. Expediente, lida e aprovada, ata da sessão anterior. Lido o ofício número 006-002-2017 da Escola Municipal Alexandrino Mouzinho. Li o convite do Centro Educacional de Educação Profissional Rural Frei Apicela. A presidência Bruno Martins coloca em discussão o projeto de lei número 02-2017 que concede título de cidadania guadalupense à senhora Delma Costa de Macedo. E o 03-2017 concede título de cidadão guadalupense ao senhor José Moura Brasil, ambos de autoria do vereador Adão da Silva Moura. E o 01, que concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Antônio José Alves. 02, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Adelso Alves da Silva. E 03, que concede título de cidadania guadalupense à senhora Elvi de Almeida Santos. 12, de autoria da vereadora Francinete Lima da Costa. Número 02-2017, concede título de cidadania guadalupense à senhora Maria de Lourdes Cavalho Lima. E número 03-2017, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Jair Cardoso da Silva. Ambos de alto vereador, Jesse James Lima Miranda. Número 01-2017, concede cidadania ao guadalupense ao senhor Paulo Henrique de Souza Rocha. E número 02, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor João Martins Saraiva. Ambos de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins. Número 01-2017, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Eugênio Solon, de autoria do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. 02, concede o título de cidadania ao senhor José Pinto Mota. José Raimundo dos Santos. Número 03, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Francinaldo Silva. E 04, concede título de cidadão guadalupense a senhora Gildete Saraiva de Andrade. Número 05, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Maria de Oliveira, todos de autoria do vereador Martinê Jones da Silva Duarte. Número 02, que concede o título de cidadania guadalupense ao senhor Domingos Moreira de Souza. Do 03, ao senhor Givaldo Nunes dos Santos. 04, ao senhor Francisco Antônio Soares King, todos de autoria do vereador Aldair Pereira de Holanda. De autoria do vereador Martinez João Duarte, 02-2017, concede título de cidadania ao senhor Euclides Ventura da Silva, 03-2017, que concede título de cidadania ao senhor Georgiano Fernandes Lima Neto. 04, a senhora Maria José Neide Fernandes Lima. 08, a senhora Maria do Socorro Fernandes Santana, todos de autoria da vereadora Surama. E número 01, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Francisco Soares de Souza. Número 02, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Leonides José de Souza. 03, ao senhor Luiz Alves de Moraes, de autoria do vereador Tarles Santos Souza. Lidos todos os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente aos presentes projetos de lei. Usam a palavra todos os autores presentes. A presidência Surama coloca os presentes projetos de lei em votação e os membros são aprovados por unanimidade. E os mesmos. A presidência Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Odaí Holanda, Martinez Jaone e Luciana. A presidência Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse Jean Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de saber se os nobres vereadores têm alguma ressalva na ata. Como permaneceram como estão, declaro a ata aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, secretária.
Telegrama. Acuso recebido e agradecido o honroso convite para participar da solenidade de entrega de título de cidadania guadalupense, pois ocasião da sessão solene de aniversário da cidade, no dia 25 de agosto de 2017, e que, posteriormente, irei recebê-lo, impossibilitado, o comparecimento fez agenda já marcada para esta data. Parabenizo e manifesto satisfação formulando votos de pleno êxito no decorrer da tão importante ata solene. Atenciosamente, Wellington Dias, governador do Piauí. Indicação 14/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação da estrada vicinal nas localidades Aprazível ao Rodeadouro e Calumbi ao Cajueirinho. 28 de agosto de 2017, vereador Martinez Geone Duarte. Justificativo, devido às péssimas condições das estradas desses referidos trechos, já que o município dispõe de máquinas apropriadas para recuperação das estradas e as máquinas do PAC.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, eu gostaria que o secretário fizesse nesse momento as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Enquanto os nobres vereadores se inscrevem, eu gostaria de convidar toda a população de Guadalupe, aos amigos aqui presentes, aos que estão sintonizados no Francinaldo Publicidade, que participe do novenário e festa de São Raimundo Nonato, que é na Vila Parnaíba. Então, estão todos convidados a participar deste novenário. Então, gostaria de saber se os nobres vereadores, algum, irão usar da palavra para iniciarmos. Quem mais? Thales? Pedro Francinete? Não. Fala, Luciano. Luciana. Quem é o primeiro aí me chamar? Então, nesse momento, eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente, o qual saudo em nome do meu amigo Carlos Chagas, que prometeu que viria essa sessão hoje e cumpriu. Aos amigos que nos assistem pelo Flancinal de Publicidades e pela TV Guadalupe Web, meu cordial, boa noite. Senhora presidente, nessa noite eu queria deixar aqui minha nota de pesar pelo falecimento do senhor João Dias, um amigo muito próximo, pai do meu amigo Fábio Dias, que faleceu no último sábado. Deixou uma história aqui na nossa cidade. É um momento de muita dor para a família e deixo aqui meus mais sinceros sentimentos. Senhora presidente, nesta noite, queria lembrar que hoje pela manhã estive na Câmara Municipal onde pude estar analisando alguns balanços que já chegaram aqui a esta casa. E analisei o mês de março, balancete da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. E gostaria de ressaltar aqui para o nosso povo e para todos que nos ouvem, alguns gastos que me chamaram a atenção. Com relação ao gabinete da prefeita, destaquei aqui os gastos com diária e passagem aéreas. Com diárias, foram gastos da prefeita municipal R$ 4.400, do senhor secretário de planejamento, esposo da prefeita, R$ 1.080, e do senhor secretário de finanças, R$ 1.725, totalizando R$ 7.645 em diárias, somente com a família da prefeita. De passagem aéreas foram gastos R$ 5.810,53, totalizando com passagens e diárias o total de R$ 13.455,53. Mas um dos gastos que mais me chamaram a atenção foi com relação à Secretaria Municipal de Educação. Consta nos balancetes, referente à Secretaria Municipal de Educação, gastos com a empresa Futura Distribuidora de Alimentos, no qual foram empenhados e liquidados, ou seja, pagos, duas notas, uma no valor de R$ 50.720 e outra no valor de R$ 27.722, totalizando R$ 83.442,80. Isso, a princípio, para ser gasto em merenda escolar no nosso município. Um valor tão elevado quanto esse, com a qualidade da merenda escolar que a gente tem visto em nosso município, é completamente desproporcional o gasto com o que se tem observado nas escolas do município. Não justifica um valor de R$ 83 mil para o que a gente encontra nas escolas do nosso município. Portanto, isso aqui deve ser algo de apuração por nós, vereadores da oposição, principalmente no momento que se vive a educação do nosso município, que mais à frente abordarei com mais cuidado. Ainda na educação, vereador Martinez, foram empenhadas e liquidadas uma nota de R$ 6.478,85 com referente a uma sala de aula, salvo engano, na Escola Manuel Matias. E no SEDEG constam duas notas empenhadas, liquidadas e pagas no valor de R$ 81.453,34. As duas notas somadas dão o valor de R$ 163.086,68. E lembrar que essa obra ainda teve um aditivo que foi publicado no Diário Oficial do Município de mais R$ 45.000. Então, com esses três gastos aqui, R$ 169.565,48. Além do mais, teve um gasto com a Fundação Madre Juliana, nota empenhada, liquidada e paga, no valor de R$ 42.995,00, efetivamente pagos. Diante do cenário de caos que vive a educação do nosso município, a gente se deparar com esses gastos é um completo absurdo. Como foi amplamente divulgado nas redes sociais e encontra-se publicado no Diário Oficial dos Municípios, o Decreto 026/2017 e a Portaria 127/2017. O decreto faz uma alteração profunda no sistema de ensino de nosso município, uma alteração esta que não houve a devida discussão com os profissionais do magistério do nosso município, o que é lamentável, e o que eu vejo mais lamentável ainda, é o fato de essa mudança ser feita em pleno ano letivo. Como o próprio advogado do sindicato que aqui esteve na última segunda-feira, na última quinta-feira, que se encontra aqui presente, colega Urquiza, esta mudança é uma mudança profunda na sociedade que afetará os alunos, os professores, de forma tão profunda e não houve a ampla discussão. Essa alteração muda completamente. Eu não sou nenhum especialista em educação, não sou pedagogo, mas entre os motivos aqui considerados pela senhora prefeita, ela fundamenta na lei de diretrizes orçamentárias. Entretanto, o próprio artigo citado pela prefeita no seu decreto, ele diz que deve sempre ser levado o interesse do processo de aprendizagem. Essa alteração que está sendo feita na educação do nosso município, de longe atende os interesses de aprendizagem do aluno. Não se pensou de forma alguma nos alunos, na sua forma de aprender, não se pensou nos professores, se pensou apenas em economizar gastos, e economizar gastos em uma área tão importante como a educação é um completo despreparo daqueles que gerem a educação do nosso município. Creio eu que Deus possa estar abençoando a mente da senhora secretária de Educação e da senhora coordenadora geral pedagógica Josélia, porque, infelizmente, o que se tem feito é destruir tudo o que já foi construído ao longo dos anos na nossa educação. Imaginemos que há mais de 20 anos um professor vem dando aula, seguindo uma sistemática, seguindo uma orientação pedagógica, e de uma hora para outra, tudo muda sem uma proposta pedagógica a ser apresentada. Não houve apresentação de nenhuma proposta pedagógica. Não foi apresentado a base curricular que os professores terão que dar aula. Isso é um prejuízo imensurável para o nosso povo e para os nossos alunos. E sem ter que falar também na demissão em massa que se encontra publicada pela portaria 127, de 17 de agosto de 2017, que rescinde o contrato temporário de professores existente na Secretaria Municipal de Educação, incidindo tanto sobre aqueles realizados por meio de teste seletivo, como de forma direta. Como sempre usei essa tribuna, senhora presidente, todos devem lembrar muito bem que sempre disse que aquele seletivo foi um equívoco. Além de ter sido um equívoco muito grande, convocaram pessoas além do previsto. E o resultado está aqui. Uma demissão em massa no nosso município. Pessoas que foram contratadas, criaram suas expectativas, fizeram seus planos, fizeram seus projetos, e agora se vêm sem os seus empregos, se vêm de uma hora para outra sem ter aquela renda para sustentar a sua família. Isso é um total despreparo. Além do mais, no momento em que mais necessitava de uma pessoa para defender os educadores foram omissos. É tanto que a senhora coordenadora geral pedagógica e ex-presidente do sindicato pede o seu afastamento do sindicato no dia de uma reunião importante, em que era para ser feito a defesa dos professores, entendo eu que não foi feita a contento. Porque esta mudança não deveria ter sido se dado da forma que foi em pleno o ano letivo. Só gostaria de deixar aqui o meu registro, a minha indignação com tudo que foi feito, E espero em Deus que a nossa educação não seja destruída como vem sendo destruída por essa atual gestão. Meu boa noite e muito obrigado.
Convido o nobre vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra. Vamos aqui, quem vai usar a palavra agora neste momento é o vereador Adão Moura.
Muito boa noite a todos. Eu cumprimento a senhora presidente desta casa, a vereadora Surama Martins. Cumprimento os senhores e as senhoras vereadoras. Cumprimento a todos que estão aqui presentes. Cumprimentando assim o ex-vereador Elísio Mouzinho. E na sua pessoa, cumprimento a todos que estão aqui presentes. Eu quero só registrar, senhora presidente, que a programação do aniversário de Guadalupe, com várias apresentações, o lançamento do livro da Railma, uma noite cultural no dia 24, na quinta-feira, que nós participamos, e participamos também no dia 25 do hasteamento das bandeiras, do circuito da Antena 10, que foi muito importante para a cidade de Guadalupe, para mostrar nossas potencialidades, como o nosso balneário, como muitos piauienses não conheciam e tiveram a oportunidade de conhecer através da Antena 10, mostrar o nosso projeto, o Platô de Guadalupe, a nossa usina, enfim. E à noite, uma grande festa, que foi, sem nenhuma dúvida, a maior festa da história de Guadalupe, com a verdadeira multidão. E encerrando a noite, no dia 26, com um grande culto comandado pelo pastor Afílio e outros pastores da cidade, e também que teve a presença do pastor Douglas Braga, de Salvador, na Bahia, e que foi um grande sucesso. Dizer que hoje recebi com muita alegria uma notícia de que amanhã o deputado Júlio César, a prefeita Neidinha, o deputado Jorgiano Neto estarão reunidos com o diretor do DENIT no estado do Piauí, a fim de tratar da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia. Eu quero registrar que sempre que tive a oportunidade de conversar com o deputado Jorgiano Neto, com o deputado Júlio César, este vereador vem fazendo essas cobranças, fazendo esta solicitação, porque a estrada está de péssima qualidade e quem mais sofre é o povo de Guadalupe. Então eu sempre venho fazendo esta solicitação e que ele está trabalhando no sentido de conseguir essa estrada e conseguir também já todo o asfalto juntamente com essa estrada da nossa avenida, que com certeza vai melhorar muito na cidade de Guadalupe. Muito obrigado e boa noite.
Agora eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, a quem cumprimento os demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, cumprimento saudando aqui a vereadora Francinete, o nosso abraço, a nossa saudação aos amigos que se encontram hoje aqui presentes no auditório da Câmara, seu João Luiz, a Raquel, nosso amigo Júnior, Domingos, Carlos Chagas, o ex-vereador Elísio, seu Manuel Lapa, Jonas, entre outros amigos, o nosso abraço e obrigado por vir prestigiar, acompanhar o noticiário, as questões discutidas aqui da Câmara Municipal. Saudar também nossos amigos internautas que nos acompanham através do Guadalupe Agora e do portal Francinaldo Publicidade. O nosso boa noite. Inicialmente, senhora presidente, gostaria de defender nessa noite de hoje uma indicação minha apresentada nessa sessão, solicitando que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tome providência sobre a recuperação das estradas vicinais do nosso município. O município de Guadalupe não é tão extenso a sua zona rural, então hoje o município dispõe de maquinários que foram doados pelo governo federal, patrol, caçamba, retroescavadeira, então já está passando do momento de agir, recuperando assim as estradas vicinais. Então, no indicativo de hoje, eu solicitei recuperação da estrada que liga o Abrasil, o Rodeador, e a comunidade de Calubi, Vão da Onça ao Cajueirinho. Então, são estradas vicinais que estão de difícil acesso, a população tem nos procurado, e a gente reforça aqui através desse indicativo, que chegue até o gabinete da prefeita deste município, e que ela se sensibilize. Porque só lembrando, refrescando a memória, muito foi prometido em campanha política que a zona rural do nosso município teria uma outra visão, teria uma atenção especial. Então, que a prefeita possa agir, que ela possa mobilizar a sua equipe da Secretaria de Infraestrutura para atender assim essas famílias carentes, essas famílias que residem na zona rural do nosso município. O indicativo segue para o gabinete da prefeita. Frei Israel, a gente cumprimenta ele acompanhando pelo publicidade Francinaldo, né? Frei Israel, que é do bairro Cruzeta, reside na Itália e esses dias está na casa de seus familiares. Nosso obrigado por nos acompanhar nessa sessão. Senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de destacar nessa noite de hoje um assunto que repercutiu em toda a cidade, o presente de aniversário da nossa cidade que os professores de Guadalupe receberam. Isso é fato, nas redes sociais é o que se comenta, nas rodadas de conversa na rua é o que se comenta, a demissão em massa dos professores que foram contratados no teste seletivo. A gente lamenta, vereador Dom Moura, porque muitos desses profissionais estão se dedicando ao trabalho, são pessoas capacitadas, filhas do nosso município, e que se comprometeram financeiramente até o final do ano, e de repente vem essa demissão para cortar despesa, para enxugar a máquina, porque o município e o país passam por crise. Crise que há 9 meses passado, quando o ex-prefeito falava que o município estava em dificuldade, o grupo que hoje dirige esse município dizia que faltava era competência para administrar Guadalupe, o que faltava era pulso, o que faltava era organização. Grupo esse que se encontra no poder hoje xingava a equipe passada de incompetentes. Então hoje, infelizmente, muitos desses professores hoje se encontram num estado mesmo de desespero, porque estão demitidos. E aí? Porque é só o professor pagar o pato, vereador Odaí Holanda? Porque a prefeita não busca cortar outras despesas necessárias, como aluguel de 2 Hilux, altas diárias da prefeita em congressos, em viagens, com seus secretários? O lixo de diamante, como a população se diz, 300 e poucos mil reais gasto. Então, é a questão que a gente traz nessa tribuna, porque o cidadão tem que fazer reflexão. Por que só prejudicar a qualidade do ensino dos estudantes? Por que prejudicar o professor? Então, a gente lamenta a atitude da equipe administrativa em publicar essa portaria 107, que demite os professores, e o pior ainda, a bomba vai estourar, é na mão dos professores que são efetivos, senhoras e senhores. Na última semana, eu, vereador Martinez, né, Odaí e Marcelo Morte, estivemos aqui nesse espaço, juntamente com a presidenta dessa casa, participando de uma reunião que se encontrava por base de uns 35 a 40 professores, e o tinha mais, né? Tinha uns 50 professores aqui presentes, juntamente com a direção do sindicato. E nessa reunião, a assessoria do sindicato informava em off que a prefeitura estuda a possibilidade de aumentar a hora aula. Carlos Chaga, uma aula hoje pelo o regimento são 50 minutos. Ela demitiu e quer aumentar mais 10 minutos. Então, uma hora a aula vai passar a ser 60 minutos, puxado para o professor, e dificultará a qualidade do ensino. Então, está chegando a documentação para o sindicato, o assessor do sindicato se encontra aqui presente, então a gente está colocando isso porque a população tem que tomar conhecimento, e eu digo mais, os 3 vereadores de oposição não vão ficar de braços abertos, não. A partir do momento que for notificado, que a caneta descer em cima dos professores, nós vamos mover uma ação junto, denunciando ao Conselho Estadual de Educação. Mas nós não vamos aceitar esse absurdo, dificultando assim a qualidade sim do nosso município e prejudicando os nossos professores. E digo mais, será formado em breve uma comissão provisória para a gente agilizar o mais rápido possível a renovação da diretoria do sindicato dos profissionais do município de Guadalupe, de todos os servidores do município. A gente vai buscar uma forma de fazer uma nova eleição e colocar uma nova equipe à frente desse sindicato, de acordo com o que determina o seu estatuto. Senhora presidente, era o que eu tinha para essa noite. Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.
Gostaria de chamar nesse momento o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente deste Poder Legislativo, vereadora Surama Martins, demais colegas, vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimento também o público aqui presente, em nome do meu tio, o ex-vereador Elísio Mouzinho, senhores e senhoras, ouvintes do blog do Francinaldo Publicidades. Bem, meus amigos, hoje, como não poderia ser diferente, venho a esta tribuna lamentar o descaso e a falta de compromisso por parte da atual gestão com a classe dos docentes desse município. A classe de professores merece ser respeitada, assim como todas as outras. São dezenas de trabalhadores que estão sendo retirados dos seus cargos de maneira tão desumana, onde a maioria criou expectativas, fez compromissos, lutou por uma vaga no processo seletivo e hoje estão sofrendo as consequências de um governo tirano, incompetente e desastroso. Um governo transparente se faz com diálogo, respeitando a opinião dos envolvidos e buscando de forma conjunta chegar a uma solução menos traumática. Infelizmente, não houve participação daqueles que foram prejudicados. Esperava uma melhor atuação por parte da Secretaria de Educação, mas a mesma se mostrou incapaz de solucionar os problemas de forma objetiva. Como sempre disse aqui nesta tribuna, essa gestão não se preocupa com o bem do povo, apenas com interesses que lhes convém. Tanto é que a secretária da Educação do município de Guadalupe alugou o seu próprio veículo para realizar o transporte da merenda escolar. Fato este que o Ministério Público já tomou conhecimento. Isso é uma vergonha. E para querer enganar o povo, ela blotou o carro. O carro era vermelho, ela pegou e botou uma faixa preta para querer enganar o povo de Guadalupe. Então, me solidarizo com os professores que estão sendo prejudicados. Outro assunto que volto a falar aqui nessa tribuna é com relação à cobrança da taxa de R$ 20,00 que a Secretaria de Educação está cobrando dos alunos que estudam em Floriano. Isso é uma vergonha, pois o ônibus que transporta os estudantes é a Prefeitura de Guadalupe que paga. O motorista é contratado pela prefeitura. O combustível também é do município. Então, para que essa taxa que está sendo cobrada dos estudantes? Outro assunto, meus amigos, é com relação a um campeonato de futsal, que foi realizado aqui em nosso município entre os dias 31 de julho e 11 de agosto. Quero aqui parabenizar a atitude dos desportista, o professor Romário Celestino e do Felipe Celestino, por ter feito este grande evento que contou com a participação de 11 equipes, e dizer que é muita falta de compromisso do gestor público municipal de não ter ajudado com nenhum patrocínio este campeonato, sendo mesmo patrocinado por alguns desportistas do nosso município. E por falar em esporte, eu aproveito aqui este momento para pedir, em caráter de urgência, que seja reformado o ginásio Simorel do Passo, que hoje os alunos da rede municipal de ensino estão sem fazer educação física porque não tem local próprio. Estão fazendo educação física no meio da rua. Isso é uma vergonha. Outro assunto é com relação à ambulância do Hospital de Guadalupe, onde só tem um motorista para atender toda a demanda. Por isso, peço aqui também, em caráter de urgência, que seja contratado mais um motorista, outro motorista. Quero aqui destacar a continuação do asfalto em nossa cidade. Asfalto esse que foi conseguido na época do ex-gestor Wally Mouzinho, junto ao governo do estado, através da Secretaria Municipal de Turismo, do deputado estadual Flávio Nogueira. Dizer que a nossa cidade e o povo agradecem muito essa conquista. E para finalizar as minhas palavras, quero aqui lamentar que no último dia 25 de agosto, Guadalupe completou 88 anos de emancipação política. E nada, nada foi inaugurado pela atual gestão do nosso município. Nenhuma obra sequer foi entregue à população. E muito menos uma simples pintura num posto de saúde. É muita falta de compromisso com os seus munícipes. Mas é assim, é dessa forma que estão construindo uma nova história. Um grande abraço e boa noite a todos.
Convido, neste momento, a vereadora Francinete a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhores vereadores, nobres colegas aqui dessa casa, público aqui ouvinte, os internautas que por aí se encontram. Eu tenho uma simples palavra a ser dita sempre no início e vou repetir coisas de lá. Que quando eu entrei nessa casa, eu vim aqui dentro dessa casa para discutirmos os assuntos necessários que fossem já, e não discutir casos lá atrás. Porque eu acho que dentro desta casa não se resolve nada desta forma. Eu acho que nós deveremos caminhar de uma forma, discutir, vamos trazer solução, vamos trazer argumento, para podermos mostrar que estamos realmente, a equipe do Legislativo, trabalhando. E que se nós vermos algum erro, que nós procuramos. Porque os erros vêm do passado. Não é de hoje que se entra um gestor e que diz que ele estava sempre começando o seu início acertando. E quando tem que se tomar a posição, eu acho que o gestor tem que tomar. É necessário. Porque quando eu administro a minha casa, quem diz o que tem que ser feito lá sou eu. Porque eu acho que é daquele jeito a forma correta de se agir e de se trabalhar e de se seguir em frente. Eu lamento, e lamento profundamente. Lamento profundamente pelo ato acontecido. E não vou dizer que foi do ex-gestor que se acovardou, não. Porque se eu disser que foi do ex-gestor que se acovardou, também vem outros que se acovardaram. Porque o município se afundou, não foi de hoje, não. O município já vem pecando há muito tempo. Aqui nós temos muitos que se queixam de INSS, de muitas outras coisas. Porque o erro já vem lá do começo. Agora, o gestor querer caminhar para tentar acertar é uma outra coisa. Da gestão passada, Dona Francisca já cogitava de tirar dos 13, né, para botar 16, 18 horas de trabalho. Já havia a cogitação. Mas se eu quiser puxar a brasa para meu espeto, chamar a atenção do eleitor, eu vou dizer que o Ali errou nesse segundo. Porque é uma gestão anterior. Agora, tentar jogar para tentarmos acertar é o passo mais correto. E não está sendo bom para a gestora do município também, não. Não está certo. Admite o erro, porque a humildade tem que se ter e teve. Como eu a perguntei, admitimos sim o erro. Mas é um erro necessário, foi necessário e vai ser necessário. Resta sim uma compreensão. E aqui não está se prejudicando o aluno, não. Aumentou-se 10 minutos a mais na carga horária. Querer trabalhar? Devemos trabalhar. Devemos mostrar trabalho. Nas horas fáceis e nas horas difíceis. Não é chegar e dizer, vamos fazer porque eu quero desse jeito, não. A minha secretária lá em casa, ela não diz que faz do jeito dela, não. Ela vai fazer do jeito que eu quero. E não é radicalismo, não, é conversando. E se não houve a conversa, se não houve a conversa antecedente, porque não se teve tempo. É necessário, é urgente. Não é só economia, não. É como a Dilma dizia, mas o outro que está aí é amargo. E não é só Guadalupe que passa por esse limite, não. São muitos. Agora eu vejo bem aqui, nós temos Marcos Parente. Ele não está atrasado. Agora, se não quiserem a situação para ficar amanhã, a prefeitura pagando em pagamentos atrasados, aí vir reclamar porque o prefeito está atrasando, aí é outra história também. Foi como o Temer disse, se tiveres um emprego de 100 reais, segure, porque amanhã tu não terás ele. Falou isso na Record. Dando uma entrevista, eu digo, ele é louco. E a prefeita está evitando. Está tentando evitar. Está tentando trazer. Agora, vereador, quanto a esse ônibus, eu já conheço essa história, ó. Eu sou pioneira nessa história de quando fui me formar em direito, que estudava na faculdade quando ia nesse ônibus. Pagar combustível? Tinha vezes que o João Luiz não tinha condição de pagar, não, eu reclamava, cortava o ônibus, os alunos se uniam, ia lá, nós damos o combustível. E a gente dava o combustível, até recuperar e voltar novamente. Viu? Uma vez perdida, não. No Ali também aconteceu o mesmo fato, está entendendo? E outra história, o município, ela tem a responsabilidade com o ensino fundamental. O Estado, ele tem a responsabilidade com o médio. E a União, ele tem com o nível superior. O município, ele não tem responsabilidade. Mas pelo processo eleitoral, como eu costumo dizer, que é atrás de voto que se corre, se cede a emissão de um ônibus para a faculdade do Estado. Vamos falar a verdade. Não vamos com demagogia, não. Vamos falar a verdade dentro desta casa. Porque o que precisa ser demonstrado é a verdade. Eu não temo a eleitor, eu não temo a político nenhum aqui dentro. E eu ocupo um cargo emprestado. Mas eu não culpo. Agora, também não vou defender a senhora prefeita se esta estiver errada. Como não defendo a nenhum. Agora, falo. E falo a verdade, falo segura. E determinada do que estou dizendo. Não estou vendo o motivo para tanta fumaça e pouco fogo. É como se estivesse queimando o mato verde. Eu não posso ver. Vamos ter calma. A própria prefeita, ela pede. Vamos ter calma. Me dê essa carta de crédito. E ainda não terminou o seu mandato, não. Tem 3 anos. Eu já conheci prefeitos piores. E que no final foi superado. Eu só peço que a população de Guadalupe dê essa credibilidade à senhora Neidinha. E que se ela conseguir, é mérito de vocês. E que se ela não conseguir, foi falha dela. Foi erro dela. Não conseguiu. Mas tenho certeza que vamos lutar como oposicionista. Se nós vamos ser oposicionista dentro dessa casa, para começarmos as baixarias, a vereadora também aqui está disposta a isso. Meu boa noite.
Convido, nesse momento, o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores presentes, vereadoras, público presente, todos sintonizados através do Francinaldo Publicidades, do Guadalupe Agora. Enfim, todos, meu caríssimo, boa noite. Primeiramente, quero dar também os pêsames ao pai do Flávio Dias, nosso amigo Flávio, irmão do Fábio também, pela perca que a sua família teve. Aqui inicio apenas feliz pelo fato deste fim de semana festivo, desde a quinta-feira, uma grandiosa festa, onde houve o lançamento de um livro de uma filha de nossa cidade, expressando seus sentimentos, seu talento, sua qualidade. E logo em seguida, uma cobertura para todo o Piauí, ao vivo, transmitindo todas as belezas do nosso município, onde eu tenho certeza que pessoas, inclusive do nosso município, não sabiam da grande riqueza que nosso município tem, da grande riqueza que nós somos capazes de produzir. Então, foi a maior, para mim, foi o maior aniversário de Guadalupe. Não foram a festividade, foram a oportunidade única, talvez única que nós tivemos, de mostrar a grande riqueza que nós, guadalupes, conseguimos. Através do lago de Boa Esperança, da água, o projeto de irrigação, hoje a piscicultura, pessoas talentosas, músicos, artistas, enfim, foi uma grande felicidade, foi uma grande festa, onde o programa de maior audiência do estado do Piauí pôde transmitir ao vivo a grande realidade do nosso município. Estou aqui, às vezes entendo que é o papel da oposição trazer os pontos negativos, a negatividade no governo, em relação a despesas, em relação a qualquer que seja atividade que não possa, dentro dos seus raciocínios, não possa beneficiar o povo. Mas, se tratar de uma diária no mês de março, a prefeita sim usou diárias. E com certeza irá usar diárias sempre que necessitar. Porque Guadalupe hoje está impossibilitada de conseguir se sustentar. Guadalupe hoje é uma cidade insustentável. Em qualquer área que você possa olhar. Hoje, se você parar em relação, dá um exemplo, ao gasto do SEDEG. O SEDEG, meu amigo, para quem teve a infelicidade de ver a situação que o SEDEG se encontrava no ano passado, sinceramente, que eu já falei várias vezes aqui, era pior do que a Vereda Grande. É uma coisa mesmo altamente desumana. Aí se faz algo, ou seja, pintura, reboco, forro, retelhamento, elétrica, cadeiras novas, parte hidráulica. Aí se faz reclamo porque gastaram muito dinheiro, porque se gastar é porque tinha. Eu queria que tivesse, era 1.600.000 para gastar. eu queria que tivesse. Banheiros que também não tinha mais, caixa d'água, tiveram que mudar. Então, o SEDEC foi reconstruído. Não foi na... Porque há muitos anos atrás eu já vi que um SEDEC daquele, para você levantar, você gasta 500 mil, 300 mil, que se constrói casa com 300, 1 milhão dentro de Guadalupe, uma unidade daquela de extrema importância, grandiosa. 160 mil é muito dinheiro? É nada, é pouco dinheiro em relação à situação que o SEDEC se encontrava. Só para você ver, se falando de negatividade quanto à educação, há quantos anos houve uma capacitação na educação? Quantos anos? Houve agora. Agora tire esse primeiro semestre que foram feitos essas capacitações para os professores. Há quantos anos houve antes? Então você vê o interesse da gestora para com o servidor na área da educação. Agora o município passa por uma dificuldade que às vezes, devido pouco tempo da gestão, um pouco de inexperiência, acontece isso. Hoje o município se gasta mais de 50% com o servidor, onde não pode. Só para você ter uma ideia, o dinheiro do Fundeb hoje que vem para o município para gastar com a educação é 380 mil reais. Sabe quanto é a despesa só com o servidor? É mais de 700 mil reais. Ou seja, o município arca com mais de 320 mil reais contra a partir do município, porque o dinheiro do Fundeb não é o suficiente para arcar com as despesas. Isso fora mais de 30 mil reais que é gasto com energia nos prédios da educação. Sabe quanto o município recebe? O governo federal repassa para a merenda escolar? 16 mil reais. Sabe quanto dá por aluno? 35 centavos. Será que 35 centavos dá para o aluno fazer duas refeições? Não dá para comprar nenhum pão. Ou seja, sabe quanto é a despesa na merenda escolar do município? É mais de 50 mil reais, onde o governo só manda 16. Então, como é que se sustenta? É difícil, porque que nem eu falei, o professor, os pais, os alunos tiveram expectativa muito grande de uma melhoria. Mas essa melhoria vai surtir efeito no próximo ano, porque é onde vai contar na melhoria em quantidade de alunos, quantas capacitação dos professores. Tudo isso vai gerar um lucro maior no próximo ano. Teremos condições melhores de ofertar para os professores, para os alunos da unidade de educação. Você vê exemplo de cidades vizinhas, onde Floriano mesmo passaram informação hoje, que estão tirando 340 servidores só na área da educação. Uruçuí, 8 escolas fecharam. E tem municípios que eu não quero aqui comentar, já vão fazer 3 meses de salário atrasado. E digo, uma bandeira que eu jamais irei levantar e jamais irei ser a favor. É a bandeira que o servidor, o funcionário, o pai de família trabalha e chega no final do mês e ele não recebe. Então essa bandeira eu jamais irei levantar, jamais irei admitir, mesmo que seja a prefeita, que essa também não é a bandeira dela, de pagar o salário atrasado. Justamente por isso que esses gastos estão sendo cortados. Infelizmente, quem sou eu? Existem pessoas capacitadas na educação à frente, como a professora Elvia, está sendo auxiliada por uma pessoa capacitada, tem uma coordenadora. Será se eles são secretários e coordenadores? Não, eles estão. Amanhã não serão mais. Vocês acham que uma professora, como a professora Josélia e a professora Elvia, iriam fazer sua própria cova? Isso é passageiro. Secretaria é passageiro. Como é que o cargo nosso de vereador é passageiro? Isso aqui não é eterno, não. Eu estou vereador, eu não sou vereador. Como a professora Eva não é, ela está. Ela amanhã ela vai para a sala de aula. É porque tem medidas duras hoje que, infelizmente, pesam no bolso, todo mundo fica insatisfeito, mas vai ser melhor no futuro. Mesmo que existam muitas pessoas ignorantes, às vezes achando que não, mas vamos para amanhã. Amanhã nós vamos torcer, nós somos os primeiros. Como é que eu vou? Assim, como é que a prefeitura tem dinheiro de sobra e eu vou reduzir o salário de um professor?
Jamais, meu amigo. Eu tenho duas professoras dentro de casa, minhas duas irmãs. Como é? E hoje são diretoras. Estão diretoras. Amanhã serão professoras, vão para a sala de aula. Então a gente tem que ver isso. Jamais, eu acho que nenhuma pessoa é capaz, um profissional na área da educação, de apoiar algo que possa lhe prejudicar amanhã. Ou então seria muita burrice. Então, realmente, infelizmente, apenas há 7 meses, há 8 meses de mandato, restam 40 meses. Estamos aqui na torcida que irá melhorar ainda mais, porque aos meus olhos e aos olhos de muitas pessoas já melhorou. Agora, em razão de emprego, pode não ter melhorado. Porque não é a solução do povo de Guadalupe. A solução do povo é uma saúde digna, é um hospital digno, limpo, é uma rua limpa, é uma rua iluminada, é você não vê uma fossa estourada. Então isso, ao meu ver, é muito mais bonito, muito mais gratificante você ver uma cidade limpa, uma cidade iluminada, do que você ver uma meia dúzia de pessoas empregadas e milhares de pessoas desempregadas pisando por cima do mato e as escuras de nossa cidade. Vamos aqui também ter a humildade de reconhecer que a cidade está melhor, está mais limpa, a cidade está mais iluminada. Então, para que inauguração melhor do que essa? Se tratando de inauguração, teremos, se pode ter certeza, que próximo ano teremos várias inaugurações dentro do nosso município. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa vontade da nossa gestora. Como já recebeu, correu atrás e recebeu uma ambulância nova, que o município não tinha nenhuma picape para deslocar um paciente daqui para Floriano. Tinha que botar num banco de um coça. Então a prefeita solucionou através do deputado Jorge Neto de Júlio César e conseguiu uma ambulância. Já estão lutando por outra. Já estão correndo em Teresina, sério, hoje à tarde, para voltar amanhã. Mas é em busca de benefício para o nosso município. Porque Guadalupe é o melhor lugar de se morar. Não precisa ir para Teresina. Agora o recurso é lá que se encontra. Vamos ficar aqui de braço cruzado que o recurso não chega, não. Alguns calçamentos já foram melhorados em nosso município. Só para você ver, para finalizar aqui, uma etapa de asfalto no nosso município, que por várias vezes já foi feito na gestão do Ali, claro, que foi uma busca dele também. Ele procurou ser o deputado do governo do estado. E aquele assalto veio para cá, como veio para dezenas de municípios, centenas de municípios de nosso Piauí. Quando a prefeita assumiu, ela tem 2 representantes, o estadual e o federal, e ela buscou também para que esse asfalto pudesse vir. E o governador do estado enviou 9.700 metros quadrados de asfalto. Este era o projeto. Por quê? Porque o secretário de planejamento, o senhor Jorgiano, pediu que alterasse o projeto, colocando 1 quilômetro na quadra, para melhorar aquela via da quadra. Só que quando fizeram a rua do Santana, não deu para concluir toda, até chegar ao trevo da quadra. Foi o que aconteceu. O secretário de planejamento ligou para o deputado Jorge Neto, e ele manteve contato com o governador, com o secretário Flávio, e conseguiram aditivo nas carreiras de mais uma quantidade X de asfalto. É tanto que quando eles concluíram o centro, ele já ia finalizar a quadra e ir embora. Foi quando o deputado Jorge Neto conseguiu a assinatura do governador e o restante do asfalto do aditivo veio para completar essas vias aqui no centro da cidade. Tudo bem que no tempo do Ali ele correu atrás e no tempo dela está correndo. E as coisas estão parecendo a passos curtos, mas com fé em Deus chegaremos lá. Viu? E obrigado.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Cumprimento a todos os nobres colegas vereadores desta casa. Em nome do meu amigo Jonas, cumprimento o plenário aqui presente. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa nos assistindo através da TV Guadalupe Web. Quero aqui dar meus pêsames a toda a família do senhor João Dias, pai de grandes amigos meus, Cicrano e Flávio Henrique. Que Deus traga alívio para as suas dores e quem partiu encontre a paz eterna. Em poucas palavras, quero aqui agradecer à senhora prefeita pela programação do aniversário da nossa cidade, pela passagem dos seus 88 anos de emancipação política. Agradecer aos deputados Georgiano Neto e Júlio César, juntamente com o apoio do governador do estado, Wellington Dias, por trazer a Guadalupe o projeto Circuito da Cidadania e também parte da equipe TV Antena 10, com a transmissão ao vivo, fazendo toda a divulgação de todas as riquezas e potencialidade de nossa cidade Guadalupe. Transmitindo para todo o estado do Piauí, como também ofereceu diversos serviços à nossa população. Parabenizo também a jovem Railma Cavalcante pelo lançamento do seu livro, Opacacionante. Agradecer ao padre Gilvan pela linda missa em homenagem à nossa cidade. Parabenizar todas a equipe da organização da festa do aniversário da nossa cidade, em nome da secretária Adriana Alves. Também onde o Jonas Esticado e Gil Mendes fizeram um belíssimo show que vai ficar na história de um dos maiores shows já visto em Guadalupe. Os organizadores também, quero aqui parabenizar do Motocross, que foi um excelente evento também, parabenizar todos os organizadores e aos ganhadores das premiações. E para finalizar a comemoração do lindo e emocionante, o culto em ação de graça, que foi lindo culto em homenagem também ao aniversário da nossa cidade. Eu não poderia deixar de falar um pouco também a respeito da portaria que já foi falada nesta casa, onde a prefeita teve que tomar algumas medidas amargas para adequação administrativa da atual situação financeira do município. O município está sem equilíbrio financeiro. Eu quero dizer aqui, a minha opinião, o seguinte, que o maior erro foi da administração continuar no erro que já existia na gestão passada, que é o seguinte, pelo meu ver, no início da gestão, da administração, da nova administração, deveria ter feito esse levantamento antes desse teste seletivo, que permaneceu no erro que já vi. Eu acredito que o vereador Odair sabe muito bem do que eu estou falando, que o erro foi esse, permanecer no erro. Mas eu me solidarizo a esses funcionários que vão ser rescindidos seus contratos. Eu quero aqui também só lembrar o vereador Marcelo Mota, que na gestão, a gestão passada, nós passamos 8 anos sem nenhuma inauguração de nenhuma obra na nossa cidade. 8 anos sem nenhuma inauguração. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente estar cobrando alguma obra da nova gestão, devido à situação que ela encontrou no nosso município. São 7 meses, 7, 8 meses, 8 meses, agosto. Acredito que no próximo ano, eu mesmo estarei aqui cobrando à prefeita uma obra para a nossa cidade. Não, senhor, deixa eu concluir a minha fala. Eu só estou dizendo aqui que é muito cedo para você estar cobrando, são 8 meses. São 8 meses, vereador, de gestão. Agora sim, no próximo ano, eu, vereadora da situação, estarei aqui cobrando a atual gestão, obras para a nossa cidade. Eu lhe garanto a você. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do secretário Jesse James, os nobres colegas vereadores, a pessoa do meu amigo Thales, cumprimentar aos amigos aqui presentes, na pessoa do meu amigo João Luiz, dizer da nossa alegria de hoje estarmos aqui iniciando a 23ª sessão ordinária, onde Guadalupe, dia 25, completou 88 anos de emancipação política. E não poderia deixar de registrar esta data tão importante. E nesta oportunidade, a prefeita Neidinha ofereceu à população de Guadalupe uma das maiores comemorações já vistas. E na oportunidade, iniciamos com a Feira Cultural da nossa autora, Railma Cavalcante, onde ela fez a... onde ela mostrou a população de Guadalupe como autora o seu livro Opacacionante, também com a participação de eventos, de atrações das escolas do nosso município. Na oportunidade, apresentamos as crianças da Escola Hipólito, Vozes do Coração, um lindo coral. Também, dia 25, iniciamos com o hasteamento da bandeira, com a participação dos nossos soldados, que nesta data também aniversaria, participação dos nossos alunos, de vereadores, prefeitos, vice-prefeito. E logo após, fomos à Praça da Igreja Matriz, onde estava lá a presença marcante da nossa população, presenciando toda a programação do circuito através da TV Antena 10. Tivemos o café da manhã com o nosso amigo Felipe, onde nós, vereadores, a prefeita, fomos entrevistados. Tivemos a oportunidade de falar das potencialidades do crescimento e desenvolvimento do nosso município. E esta oportunidade não foi vista só pela população de Guadalupe, mas por todo o Piauí e por todas as cidades também, como bem Euclides falou, seu irmão mora lá no Rio de Janeiro, estava ligado. Então, foi uma oportunidade que Guadalupe teve de mostrar o seu turismo, de mostrarmos realmente o grande potencial que Guadalupe tem e que poucas pessoas conhecem. E logo após, tivemos às 15 horas a sessão solene aqui nesta Casa Legislativa, onde tivemos a oportunidade de entregar 24 títulos de cidadãos e cidadãs guadalupenses, onde, em nome dos que eu apresentei a propositura, em nome do Euclides Alves, do deputado estadual Georgiano Neto, da Neidinha Lima, a nossa prefeita, e da tia Socorro, eu quero cumprimentar e parabenizar os demais cidadãos guadalupenses hoje, de fato e de direito. E nesta oportunidade tivemos a presença, recebemos o nosso deputado federal Júlio César, o presidente da PPM, Gil Carlos, onde esteve também presente inúmeros prefeitos que vieram prestigiar o recebimento do título do nosso deputado Georgiano Neto e prestigiar também o grande evento. Então, estiveram presentes aqui na nossa cidade 12 prefeitos de diversas cidades, Baixa Grande, de Água Branca e outras cidades. Então, e à noite, a grande festa popular com Jonas Esticado e Gil Mendes, uma das maiores festas populares que Guadalupe já teve. E no dia 26 estivemos encerrando a grande festa com um belíssimo culto, né, na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, através da UNIEG, a União das Igrejas Evangélicas de Guadalupe. Em nome do pastor Afílio, pastor Natanael, pastor Avelino, eu quero cumprimentar e agradecer a belíssima organização. Teve o pregador Márcio Braga, né, e o cantor Adeelson. Então, foi um momento muito importante, onde tivemos a participação de quase 80%, 90% da presença dos vereadores. Então, eu quero, assim, agradecer. E dizer ao nobre vereador Marcelo que eu respeito o seu posicionamento. Nós, vereadores, temos o direito de usar essa tribuna e defendermos, criticarmos no momento que acharmos que devemos criticar, elogiar no momento que devemos elogiar, mas gostaria de, assim, dizer que a prefeita Neidinha, ao longo desses 8 meses, tem se empenhado a oferecer ao município de Guadalupe melhorias, desenvolvimento e crescimento mediante a situação financeira que o nosso município enfrenta. E Vossa Excelência comentou aqui, se pronunciou, que Guadalupe não recebeu nenhum presente. E para que algo melhor do que Guadalupe recebeu dia 25, onde teve a oportunidade de mostrar ao Brasil, ao Piauí, as suas potencialidades, de mostrar ao Piauí os talentos que nós temos, através dos cantores da terra, dos grupos de dança, mostrando aí a história de Guadalupe, a usina de Boa Esperança, o nosso projeto ACIP. Também a Nedim ofereceu muitas pessoas virem participar de um motocross, que é um evento que a nossa cidade gosta, onde ofereceu uma pista de motocross estruturada, dando toda a condição aos participantes. Também ela teve a oportunidade de concluir os 2 mil metros de asfalto, onde dá acesso ao trevo até ali ao bairro Vila Boa Esperança, ali o laboratório, né, lá da Vila Boa Esperança. Como também concluiu algumas ruas do centro da nossa cidade, como ali a Rua do Santana, a Rua da Igreja Nova Aliança. Então, esses são benefícios que eu acho importantíssimos mediante as situações que hoje a nossa cidade enfrenta. Hoje mesmo, quando nós falamos em questão de diárias, é importante, é nosso dever fiscalizarmos os balancetes. Mas se a prefeita Nedinha estiver diariamente aqui na cidade de Guadalupe, sentada no seu gabinete, ela não vai conseguir trazer benefícios para a nossa cidade. Como foi se falado aqui em diária. Mas vamos falar também o que a prefeita Nedinha já conseguiu através de emendas dos deputados, do governador, uma ambulância para a nossa cidade. Conseguiu também emendas para calçamentos, conseguiu emendas que iremos reformar o nosso balneário Belém Brasília. Está indo a Teresina, está em Teresina neste momento, para uma reunião amanhã através do DENIT, através de nossas cobranças com os nossos deputados, para que essa estrada que dá acesso a Jeruminha Guadalupe seja feita esse tapa-buraco para proporcionar às pessoas que necessitam de suas viagens diariamente, como Pedinho, Jesualdo e os demais, tenha uma maior comodidade. Então, é importante que nós também paramos para analisar e para pensar os benefícios que ela está trazendo. E quando se fala em relação às diárias dos familiares, mas na minha posição, todos eles têm suas atribuições, porque estão em seus cargos determinados. Temos o secretário de Finanças, temos o secretário de Planejamento, então cada um tem suas atribuições. Mas é importante essa preocupação por parte de nós que representamos a população de Guadalupe. Quando falamos em questão do valor da merenda escolar, quero reforçar aqui, como professora deste município, já fui diretora e tenho consciência que o recurso que o governo federal manda para se comprar a merenda escolar não é suficiente para suprir a necessidade. E nós temos que ter conhecimento que este ano o nosso município recebeu um número muito elevado de alunos. E nós estamos recebendo os recursos baseados no ano anterior. Então, a Prefeitura Municipal de Guadalupe está tendo um gasto muito alto com a merenda escolar. Como bem falou aqui o vereador Jesse James, recebemos 16 mil por parte do governo e estamos tendo uma despesa de mais de 50 mil reais. E em relação à reforma do SEDEG, é importante que nós também tenhamos a consciência para relembrar a situação que se encontrava aquela escola, né? Então, sei que um valor alto, como bem falou o vereador Daí Holanda, quase 170 mil reais, mas também a situação que lá estava era uma calamidade. Mas o papel nosso é esse, é fiscalizarmos, e no momento em que estivermos dúvidas, nós temos aí o Ministério Público, né, para que ele realmente também nos ajude a fiscalizar e tomar as decisões cabíveis. Mas, no meu ponto de vista, foi um ponto positivo, porque a prefeita Neidinha se preocupou em oferecer, naquele momento, aos nossos alunos uma melhor comodidade. Não tinha condição dela iniciar as aulas do SEDEG nas condições que se encontrava. E falando em relação às esse problema das demissões, hoje mesmo eu quero assim, informar que estivemos com a prefeita Neidinha em reunião hoje, a secretária de Educação, a professora Josélia, coordenadora geral, e o que mais me preocupa, como bem falou aqui, eu acredito que tenha sido o vereador Martinei, são essas demissões, essas pessoas que realizaram teste seletivo, que se comprometeram, fizeram seus compromissos, acreditavam que realmente iriam ficar até o final do ano, mas, infelizmente, o que foi repassado para nós, vereadores, é a situação financeira que hoje se encontra o município. Se não houver esses cortes, provavelmente, num futuro bem próximo, iniciará atraso de pagamento dos servidores, e isso é inadmissível nós hoje aceitarmos. Então, eu quero assim dizer, vereador, que ainda propus à prefeita Neidinha, ao Georgiana, a secretária, se não tinha possibilidade de suportarmos a permanência desses professores até o final do ano. Mas eles disseram que não tem a mínima condição para que a gente pudesse fazer esses cortes a partir de janeiro do próximo ano, mês de fevereiro. Mas precisamos fazer esses cortes devido ao índice também, que está o valor já ultrapassado do limite, para compensar até o mês de dezembro o que foi ultrapassado. Mas quero assim dizer que eu vejo na pessoa da prefeita Neidinha que ela está tomando essas decisões, mas não é porque ela seja ruim ou porque esteja querendo prejudicar os professores ou queira, não queira cumprir com suas obrigações, não. Porque gestor nenhum queria tomar essas decisões. É tão tal que essa realidade, nobres vereadores, amigos aqui presentes, quem está me ouvindo neste momento, essa realidade não é de hoje, como bem falaram aqui nessa tribuna. O prefeito Allen, quando ele saiu, ele deixou quantos meses de salário atrasado? E não deixou salários atrasados, décimo, e ele ainda não deixou mais, por sorte que ele teve de ter recebido mais de R$1 milhão de repatriação, onde ele fez uma compensação e pagou muitos credores, muitas pessoas. Mas se não fosse, nós, servidores, estaríamos muito mais prejudicados. Então, isso aí já era para ter acontecido. Infelizmente, essa decisão teria que parar na mão de alguém. Infelizmente, parou nas nossas mãos, nós que somos representantes do povo, que temos a obrigação de estar ao lado do povo, defender o povo, defender os nossos servidores, mas temos também que entender a situação é realidade. Por quê? Se ela continuar com esses servidores que realizaram esse teste seletivo e não fizer esses cortes, nós estaremos aqui usando essa tribuna, cobrando da prefeita que pague em dias. E aí, como, que atitude realmente é de se tomar? Né? Então, cobre um santo e descobre o outro. Em relação às 13 aulas, eu sou professora do nosso município, todo mundo é conhecedor. Há muitos anos, nós, professores, estamos dando 13 aulas de 50 minutos. Mas, infelizmente, no nosso estatuto, não tem uma lei que nos garanta que as aulas têm que ser 13 de 50 minutos. Infelizmente, existe também outras brechas aí na LDB, a nossa lei maior, que as aulas podem ser de 40, 45, 50, 60 minutos. Se nós tivéssemos no nosso estatuto uma lei que nos garantisse, já votada por esta casa, que as aulas de um professor de 20 horas tem que ser 13 aulas de 50 minutos e o professor de 40 horas, 26 aulas de 50 minutos, gestor nenhum poderia mexer, mudar essa realidade. Mas, infelizmente, não tem essa lei que nos garanta. Existe uma brecha aí na LDB que deixa essa abertura de ser de 40, 45, 50 e 60. E o gestor, mediante a situação que hoje passa o município tomou essa decisão de acrescentar 10 minutos para a aula, em vez de 50, passará a ser de 60 minutos. Infelizmente, nós estamos sendo prejudicados por isso, por não termos uma lei que nos garanta. Mas eu espero que essas decisões não venham prejudicar os nossos alunos, que essas decisões que estão sendo tomadas através desse especialista no Fundeb, o senhor Hans, que nós tivemos a oportunidade de ouvir o seu pronunciamento aqui, as suas explicações. Nós temos também hoje a questão do assessor jurídico do nosso sindicato. Tivemos a própria Josélia se demitiu, né? Mas temos aí uma pessoa que está à frente para auxiliar, para correr atrás dos nossos direitos. E eu confio e acredito que nem a secretária, nem a coordenadora, nem a prefeita tomará decisões que venham realmente nos prejudicar, porque somos sabedores que temos professores competentes, que têm conhecimentos também, que vão correr atrás dos nossos direitos. E eu, como professora, também estou aqui aguardando, participando das reuniões, pegando informações para que a gente possa estar trazendo informações seguras para solucionar este grande problema que hoje estamos enfrentando. E não quero mais me estender, gostaria de convidar todos os nobres vereadores a ficarem de pé para, sob a proteção de Deus, encerrarmos a 23ª sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2017.